O presbitério. Todas as histórias verdadeiras possuem um ensinamento, embora em algumas seja difícil de encontrar. E quando se encontre, seja tão pequeno que, tal como acontece a uma noz seca e encarquilhada, mal nos compense do trabalho de quebrar-lhe a casca. Se tal sucede com a minha história, não me compete a mim julgar. Penso às vezes que pode ser útil a alguns entreter a outros, mas cada qual avaliará por si. Protegida pela minha própria obscuridade, pelo tempo que já decorreu e pelos nomes inventados, não receio aventurar-me a expor ao público aquilo que não confiaria à pessoa mais íntima. Meu pai, sacerdote do norte da Inglaterra, foi sempre justamente respeitado por quantos o conheceram. Na sua mocidade, viveu razoavelmente do rendimento de uma pequena paróquia e também das rendas de uma pequena propriedade agradável que possuía. Minha mãe casou com ele contra a vontade da família. Era filho de um proprietário abastado e mulher de caráter. Em vão lhe repetiram que, casando com meu pai, homem pobre, teria de renunciar à carruagem, criada de quarto, e outros luxos e elegâncias, próprios da abastança e que para ela deviam ser pouco menos que dispensáveis. Ora, um carro e uma criada de quarto são coisas muitíssimo úteis, mas graças a Deus ela tinha pés para andar e mãos para se servir. Uma casa elegante, grandes salões são agradabilíssimos, mas ela preferia viver com Richard Grey numa pequena herdade a viver num palácio com qualquer outro. Vendo que argumentos de nada serviam, o pai acabou por declarar aos namorados que casassem se assim queriam, mas que sua filha, se tal fizesse, perdia o direito à mínima parcela dos seus haveres. Esperava ele acalmar assim o ardor dos namorados, mas enganou-se. Meu pai avaliava bem as qualidades de minha mãe, para não a considerar só por si uma riqueza, e se ela consentia em vir alegrar o seu lar humilde, ele sentia-se feliz em recebê-la em quaisquer condições. Ela, por seu lado, preferia trabalhar por suas próprias mãos, ver-se apartada do homem a quem amava, a quem se sentia unida pelo espírito e pelo coração, e a quem desejava ardentemente tornar feliz. Nestas condições, a sua riqueza foi avolumar a bolsa de uma irmã mais sensata que casara com um nababo, e ela, com espanto e compaixão de quantos a conheciam, enterrou-se no presbitério rude de uma aldeia escondida entre as colinas. Estou convencida de que, a despeito da exaltação de minha mãe e das fantasias de meu pai, se procurasse por toda a Inglaterra, não se encontraria casal mais feliz. De 6 filhos, eu e minha irmã Mary fomos os únicos a sobreviver aos perigos da primeira infância e do crescimento. Sendo eu a mais nova, 5 ou 6 anos, fui sempre considerada a menina o miminho de toda a família. Pai, mãe e irmã, todos se juntaram para me estragar. Não que me tornasse medrosa e obstinada por indulgência excessiva, mas porque, em virtude da bondade infinita com que fui tratada, fiquei incapaz de iniciativa, demasiadamente dependente e não sabendo lutar contra os cuidados e incertezas da vida. Mary e eu fomos educadas no maior isolamento, sendo minha mãe, simultaneamente bem educada, instruída e amiga de se ocupar, tomou a seu cargo toda a nossa educação, com exceção do latim que meu pai se encarregou de ensinar-nos, de modo que nunca andamos na escola e, como na vizinhança não havia qualquer espécie de relações, o único contato que tínhamos com o mundo consistia em algum chá tristonho, lá de tempos a tempos, a convite dos lavradores e negociantes dos arredores. Convite que aceitávamos exatamente para evitar que nos considerassem excessivamente orgulhosos, para nos darmos com a vizinhança e na visita anual que fazíamos à nossa querida avó paterna. Mas aí a própria avó, o bondoso avozinho, uma tia solteira e 2 ou 3 pessoas de idade, não víamos mais ninguém. Por vezes, nossa mãe divertia-nos com histórias e anedotas da sua juventude. Essas histórias, ao mesmo tempo que nos entretinham espantosamente, acordavam, pelo menos em mim, o desejo secreto de ver um pouco mais do mundo. Imagino que ela deve ter sido muito feliz, mas nunca deu mostra de lamentar esse tempo passado. Porém, meu pai, cujo temperamento não era tranquilo, nem alegre por natureza, muitas vezes se atormentava injustamente a pensar nos sacrifícios que sua querida mulher fizera por ele, quebrando a cabeça com projetos impossíveis que lhe permitissem aumentar os seus parcos haveres para bem dela e para nosso bem. Em vão minha mãe lhe assegurava estar absolutamente satisfeita. Ele afirmava que se ele pudesse de lado um poucachinho para as filhas, teríamos mais do que o suficiente no momento e de futuro. A economia, porém, não era o forte de meu pai. Se não arranjava dívidas, pelo menos minha mãe procurava que ele as não arranjasse. Enquanto tinha dinheiro, devia gastá-lo. Gostava de ter conforto em casa, de ver a mulher e as filhas bem vestidas e sem lhes faltar nada. E era caridoso, gostando de dar aos pobres conforme podia. Segundo alguns, mesmo mais do que podia. Um dia, um amigo bondoso sugeriu-lhe a ideia e a maneira de duplicar os seus bens, de uma só vez, e de acrescentá-los depois de uma forma incalculável. Esse amigo era um negociante muito empreendedor e de valor indiscutível, mas que se sentia um pouco constrangido nos seus negócios por falta de capital. Propunha generosamente meu pai dar-lhe uma boa parte dos lucros se lhe emprestasse o bastante para ele negociar, e julgava poder prometer que, fosse qual fosse a soma que meu pai lhe entregasse, lhe traria com um lucro de 100%. O pequeno patrimônio foi vendido rapidamente e todo o dinheiro da venda entregue ao negociante amigo, que prontamente carregou um navio e se preparou para uma viagem. Meu pai estava encantado com uma perspectiva tão brilhante e nós também. Verdade que de momento estávamos reduzidos ao limitado rendimento da paróquia, mas meu pai não achava que fosse necessário restringir as despesas a esse rendimento, de modo que com uma conta a longo prazo, a Miss Jackson, outra a Miss Smith, outra a Miss Robinson, continuamos a viver talvez mesmo melhor do que até então. Minha mãe bem dizia que era melhor não arranjar dívidas, porque os nossos planos de riqueza ainda eram incertos. E se meu pai a deixasse dirigir, nunca se veria em dificuldade. Mas decididamente ele era incorrigível. Quantas horas passamos, eu e Mary, umas vezes sentados ao lume, outras passeando pelas colinas cobertas de urze, algumas vezes ainda preguiçando debaixo do chorão, a única árvore importante que havia no jardim. Falando de futuras felicidades para nós e para os pais, conversando das coisas que faríamos e daquilo que queríamos ver, sem ter outra base que não fosse as nossas esperanças nas riquezas que vinham ao nosso encontro, dado o êxito das especulações do célebre negociante. Nosso pai ainda era pior do que nós, mas fingia-se menos apressado, mostrando a sua esperança e a sua confiante expectativa, em ditos de espírito e brincadeiras que eu achava sempre muito divertidos e muito alegres. A mãe ria encantada por vê-lo tão feliz. Receava, contudo, que ele esperasse demais e ouvia uma vez murmurar num quarto contigo: Deus permita que não vá ter uma grande desilusão. Sei bem quanto lhe havia de custar.
Desilusão teve-a, e bem dura. Caiu sobre nós, como um raio, a notícia de que toda a nossa riqueza se perdera. Fora para o fundo de mistura com a restante mercadoria, com parte da tripulação e com o desventurado negociante. Sofri por ele, sofri por nós e sofri pela derrocada dos nossos castelos no ar, mas com a adaptabilidade da juventude, depressa me restabeleci do choque. Embora a riqueza tenha suas vantagens, a pobreza não metia medo a uma rapariga. Inexperiente como eu era, se quiser falar a verdade, direi mesmo que havia certo encanto na ideia de ficar entregue aos próprios recursos. Só queria que o pai, a mãe e May se encontrassem no mesmo estado de espírito em que eu estava e que, em lugar de lamentarem passadas desventuras, deitassem todos mãos à obra para tentarem qualquer remédio. E quanto maiores fossem as dificuldades, quanto mais duras fossem as privações presentes, maior devia ser o nosso vigor e a no nossa animação para as vencer. Mary não se lamentava, mas pensava continuamente na nossa desgraça e caiu em tal abatimento que, por mais esforços que eu fizesse, não conseguia reanimá-lo. Não foi possível fazê-lo olhar para a nossa situação com otimismo, e como era muito desagradável ser acusada de frivolidade infantil ou de estúpida insensibilidade, guardei para mim boa parte das ideias animadoras, por ver que não podiam ser compreendidas. Minha mãe só pensava em consolar meu pai, em pagar as dívidas e em diminuir as despesas por todos os meios. Meu pai estava completamente acabrunhado pela desdita. Saúde, força e coragem foram-se lhe por completo, e nunca mais as recuperou verdadeiramente. Em vão minha mãe se esforçou por animá-lo, apelando para sua piedade, para sua coragem, para sua afeição por ela e por nós. Essa afeição era exatamente o seu tormento. Fora por nossa causa que lutara tão ardentemente para acrescentar aqueles poucos haveres. Era o seu interesse por nós que o levara a esperar tanto, que amargurava o seu desespero atual. Atormentava-se por não ter feito caso à opinião de minha mãe, que pelo menos o teria livrado do encargo das dívidas. Censurava-se por tê-la tirado do seu meio, da sua vida agradável, do seu luxo, para fazê-lo lutar com ele contra desgostos, trabalhos e pobreza. Dilacerava-lhe a alma ver uma mulher tão distinta, tão cultivada, que fora cortejada e admirada, transformar-se numa ativa e trabalhadora, dona de casa, com a cabeça e os braços continuamente ocupados nos trabalhos e na economia doméstica. Era exatamente a boa vontade com que ela cumpria esses deveres, a animação com que suportava os reveses e a bondade que a impedia de fazer a menor censura, que se transformavam no espírito dele já atormentado em causas de maior sofrimento. E assim o espírito influindo no corpo destrambelhou-lhe o sistema nervoso, aumentando-lhe este, por sua vez, os tormentos da imaginação, até que sua saúde ficou seriamente abalada. Ninguém podia convencê-lo de que o estado das nossas coisas não era tão sombrio nem tão desesperado como lhe apresentava e a imaginação doentia. Vendeu-se o cavalinho que servia ao faetonte, assim como o nosso velho cavalo favorito, que tínhamos há muito decidido acabasse os seus dias em paz sem mudar de donos. A pequena cocheira e a cavalariça foram alugadas, e das duas criadas, a mais importante, porque era a mais dispendiosa, foi despedida. Os nossos fatos passaram a ser passajados, voltados e consertados quanto era possível. A alimentação, que fora sempre cuidada, passou a ser simplificada, mantendo-se, embora certos pratos favoritos de meu pai, o aquecimento e as luzes penosamente economizados. O par de candelabros, reduzido a um só, e esse mesmo muito poupado, a lareira, foi alimentada com pouquíssimo carvão, especialmente quando meu pai saía para tratar das suas obrigações de sacerdote ou quando estava doente de cama. Nessas alturas, sentávamos-nos com os pés apoiados no guarda-fogo, juntando as brasas ao meio apagadas e acrescentando-as de tempos a tempos com um pouco de pó e algumas migalhas de carvão, apenas o bastante para que se não apagasse de tudo. Quanto aos tapetes, estavam muitíssimo usados, mais passajados ainda e mais remendados do que os nossos fatos. Para evitar a despesa de um jardineiro, Mary e eu resolvemos tratar do jardim e toda a cozinha e mais trabalho da casa, que não podia ser facilmente feito por uma só criada. Era minha mãe e irmã quem o executava, um pouco ajudados por mim, quando calhava, mas pouco, porque, embora eu me considerasse uma mulher, para elas era sempre uma criança. Minha mãe, como acontece a maior parte das mulheres muito ativas e decididas, não tinha filhas muito desembaraçadas, e por esta razão, sendo ela muito hábil e muito diligente, não era tentada a encarregar alguém do seu trabalho. Pelo contrário, era ela sempre quem tomava conta dos outros, e com muito boa vontade. Assim, quando eu me oferecia para ajudar, dava-me sempre respostas como esta: "Não, meu amor, tu não podes, não é coisa que tu possas fazer. Vai ajudar tua irmã ou convence-a a ir dar um passeio contigo. Diz-lhe que não lhe faz bem estar tanto tempo em casa, como costuma. Mary, a mamãe diz para te ajudar, ou então lembra que vais dar um passeio comigo, porque assim sempre em casa emagreces e entristeces. Não podes ajudar, Miss Agnes. Eu não posso sair contigo, porque tenho muito que fazer. Então vou auxiliar-te. Não podes, minha querida. Vai estudar a tua música ou então vai brincar com o gato." Realmente havia sempre muito que cozer, mas não me tinham ensinado a talhar uma única peça de roupa, e a não ser bordar ou pespontar, pouco podia nesse capítulo. Ambas achavam mais fácil fazer o trabalho do que preparar-me uma tarefa, e preferiam ver-me estudar ou mesmo divertir-me. Achavam que tinha muito tempo para estar dobrada sobre a costura, como uma grave matrona, quando meu gatinho predileto se tivesse transformado num respeitável gatarrão. Nestas condições, eu para pouco mais servia do que o próprio bichano, e, como veem, a minha ociosidade não era inteiramente desculpável. Apesar de todas as faltas de dinheiro, só uma vez ouvi minha mãe queixar-se. Como o verão se aproximava, observou, dirigindo-se a mim e a Mary. Era muito bom para vosso pai passar algumas semanas numa praia. Estou convencida de que o ar do mar e a mudança de ambiente lhe seriam muitíssimo proveitosos. Mas bem, bem, não temos dinheiro, acrescentou com um suspiro. Ambas tínhamos grande desejo de que isso fosse possível e lamentávamos não o ser. Bem, bem, disse ela, não serve de nada a gente lastimar-se. Talvez se possa fazer qualquer coisa para se ver se é possível realizar o nosso projeto. Mary, tu desenhas muito bem. Que te parece se experimentasses fazer alguns desenhos aquarelados, o melhor que soubesses? Podíamos tentar colocá-los em alguma loja onde tivessem o bom gosto de os apreciar. Sinto-me muito contente por a mamãe achar que é possível servir para alguma coisa. Pode ser ao menos experimentar, minha filha. Arranja tu os desenhos que eu procurarei arranjar o comprador. Gostava tanto de poder fazer também qualquer coisa, disse eu. Quem sabe lá, Agnes? Tu também desenhas muito bem. E se procurares um motivo simples, tenho a certeza de que és capaz de fazer trabalho que todos teremos prazer em mostrar.
Não, tenho outro projeto em mente, mamãe. Já o tenho há muito tempo, mas não quis ainda falar. Então diz lá. Queria ir ser preceptora. Minha mãe soltou uma exclamação de surpresa e desatou a rir. Minha irmã pousou o trabalho pasmada e exclamou: O quê? Tu, preceptora, Agnes, estás a sonhar? Não vejo onde está o espanto. Não tenho a pretensão de ser capaz de ensinar crianças mais crescidas. Mas sou capaz de ensinar meninos pequenos e gostava até muito. Sou muito amiga de crianças. Deixe-me ir, mamãe. Mas meu amor ainda nem sequer sabes tomar conta de ti própria. As crianças pequenas requerem ainda mais vigilância e maior critério para lidar com elas. Mamãe, tenho mais de 18 anos e sei muito bem tratar de mim e dos outros. A mamãe não pode fazer ideia do juízo e da prudência que possuo, porque nunca experimentou. Pensa só no que farias numa casa cheia de gente estranha, disse Mary, sem me teres a mim nem a mamãe para conversar contigo, sem ninguém para te aconselhar. Eras capaz de nem saber o fato que devias vestir. Como só me vês fazer aquilo que me mandam, imaginas que não sou capaz de pensar pela minha própria cabeça. Mas experimenta e verás se sou ou não sou. Meu pai entrou neste momento e quis saber o motivo da discussão. Que a minha pequena Agnes quer ser preceptora? Exclamou, e a despeito da sua tristeza, riu de vontade, só com a ideia. Quero sim, papá, não diga que não. Gostava tanto. Tenho certeza de que me havia de sair bem. Mas, minha querida, não te podemos dispensar. E com os olhos rasos de água, acrescentou: Não, estamos muito apoquentados, mas ainda não chegamos a esse ponto. Que ideia, disse minha mãe. Não há necessidade de tal coisa. Trata-se apenas de uma fantasia dela. Cala-te, minha cabeçuda. Fiquei sabendo que mesmo que tu estejas disposta a deixar-nos, nós não podemos separar-nos de ti. Calei-me nessa ocasião e nos dias seguintes, mas não abandonei o meu projeto. Mary arranjou material para desenhar e principiou a trabalhar com afinco. Eu também comecei, mas enquanto desenhava, pensava noutras coisas. Devia ser muito bom ser-se preceptora, ver mundo, começar uma vida nova, ter iniciativa, utilizar as minhas próprias faculdades até então inaproveitadas, experimentar as minhas capacidades, que eu própria desconhecia, ganhar o meu sustento e poder ajudar a confortar meu pai, minha mãe e minha irmã, além de os aliviar de terem de sustentar-me e de vestir-me, mostrar ao meu pai de que era capaz a sua pequena Agnes, convencer a mamãe e a Mary de que eu não era o ente incapaz de pensar que elas imaginavam. E que encanto terem me confiado os cuidados e a educação de algumas crianças. Dissessem o que dissessem, sentia-me digna dessa tarefa. A recordação nítida de que tinham sido os meus pensamentos na infância era um guia mais seguro do que quantos conselhos houvesse no mundo. Bastava que, ao cuidar dos meus alunos, pensasse no que eu era na idade deles, para imediatamente saber inspirar-lhes confiança e afeição, saber acordar neles o arrependimento quando errassem, saber animar os tímidos e aconselhar os aflitos, conseguir que procedessem bem a tor e tornar a instrução apetecida e a religião amada e compreendida. Agradável tarefa. Ensinar as imaginações jovens a acertar.
cultivar as plantazinhas tenras, vigiar dia a dia os botões que desabrocham. Influenciada por tão agradáveis pensamentos, resolvi persistir. Embora o receio de desagradar minha mãe de aflige meu pai me impedisse de abordar o assunto durante alguns dias. Finalmente conversei com minha mãe em particular e obtive que prometesse ajudar-me com sua influência. Conseguimos finalmente que meu pai consentisse, embora com certa relutância, e minha boa mãe começou a procurar-me colocação, apesar de Mary não concordar. Minha mãe escreveu a pessoas amigas de meu pai e consultou anúncios de jornais com as suas antigas relações, perdera todo o contato. Desde o seu casamento, que só trocara com ela as cartas de cerimônia, em caso nenhum se lhes dirigiria para este fim. O afastamento de meus pais tinha, porém, sido tão longo e tão completo que passaram várias semanas antes que aparecesse colocação aproveitável. Finalmente, com grande regozijo para mim, ficou resolvido que fosse tomar conta dos filhos de uma tal Miss Blomfield, senhora que minha tia Gray conhecera em Rapariga, e que afirmava ser muito boa pessoa. O marido era um antigo negociante que ganhara bom dinheiro, mas que não estava na disposição de pagar mais de 25 livros à preceptora dos filhos. Preferi aceitar com alegria recusar um lugar que meus pais julgavam recomendar. Os preparativos requereram algumas semanas. Como me pareceram compridas, foram contudo agradáveis se as olhar no conjunto, cheias de esperança, risonha e de expectativa entusiástica. Com que prazer assisti à confecção dos meus fatos novos, e em seguida ao arrumar das malas. Mas ao mesmo tempo fui tomada de certa amargura ao ocupar-me da bagagem, e quando tudo ficou pronto e ia partir no dia seguinte, quando a última noite se aproximava, senti o coração apertado pela angústia. Os meus entes queridos mostravam-se tão tristes e falavam-me com tal bondade que muito me custou não chorar. Contudo, fingi estar alegre. Deram meu último passeio com Mary pelos campos. Deram uma volta pelo jardim e pela casa. Tinha na sua companhia dado de comer aos nossos pombos pela derradeira vez. Vieram comer à nossa mão. Despedi-me, acariciando-lhes as penas prateadas e eles arrulharam no meu colo. Beijei os meus preferidos, um casal todo branco com uma cauda em leque. Troquei uma última melodia ao velho piano familiar e cantei para meu pai ouvir uma última canção. Não seria a derradeira, segundo esperava, mas seria a última por muito tempo. Quem sabe se quando novamente repetisse este gesto não faria em disposição bem diferente. As circunstâncias podiam ter mudado e esta casa podia muito bem nunca mais ser o meu verdadeiro lar. Meu gatinho estaria, por certo, muito, muito mudado. Ter-se-ia transformado num lindo gato quando eu voltasse, mesmo que viesse fazer uma rápida visita pelo Natal, e já teria esquecido as suas travessuras e a sua companheira. Brinquei com ele uma última vez e quando lhe acariciei o pelo fofo, quando ele se aninhou no meu colo para dormir, senti tal tristeza que mal pude disfarçar. Quando foram horas de ir para a cama, me retirei com Mary para nosso quarto sossegado, onde as minhas gavetas já estavam vazias e as prateleiras da estante despejadas, e onde de futuro ela dormiria em lúgubre solidão. O coração apertou-se-me ainda mais ainda. Tive a impressão de que fora sempre egoísta e de que fizera uma maldade ao querer deixá-los. E quando ajoelhei ao lado da nossa cama, pedi com mais fervor do que nunca que Deus abençoasse toda a minha família. Para disfarçar a minha emoção, escondi a cara nas mãos, que estavam agora banhadas em lágrimas. Percebi ao levantar-me que Mary também tinha estado a chorar. Mas nenhuma de nós falou e fomos silenciosamente repousar, sentindo-nos ainda mais unidas, exatamente porque nos íamos apartar. Veio a manhã e trouxe consigo novamente a esperança e a boa disposição. Tive de partir cedo para que um carro que me levava, um cambriolé alugado a Mr. Smith, dono ao mesmo tempo da loja de modas, da capelista e da casa de chá de nossa aldeia, desse regressar no meio do dia, no mesmo dia. Levantei-me, lavei-me, vesti-me, engoli um almoço rápido, recebi os abraços comovidos de meu pai, de minha mãe e da minha irmã, beijei o gato com indignação de Sally, a criada, a quem apertei a mão, subi para o carro, puxei o véu para a cara e então, mas só então, desatei a chorar. O carro principiou a andar, olhei para trás, a minha querida mãe e a minha boa irmã estavam ainda à porta, olhando para mim e dizendo-me adeus. Em resposta, pedi a Deus que as protegesse. Descemos a colina e deixei de as ver. Está uma manhã muito fria para si, Miss Agnes, observou Smith. Está muito carregado. Vamos lá ver se a gente chega sem muita chuva. Vamos a ver, repliquei o mais calmamente que pude. Já a noite passada caiu uma boa caldeirada. Sim, pode ser que a nortada afaste a água. Pode ser. Aqui acabou a nossa conversa. Atravessamos o vale e começamos a subir a encosta. Quando estávamos quase no alto, olhei para trás. Lá estava a aldeia, com seu campanário pegado, o velho presbitério escuro aquecendo-se a um raiozinho de sol oblíquo. Era um raio de sol doente, porque a aldeia e as colinas em volta estavam metidas na sombra. Saudei o maravilhoso raiozinho como feliz presságio para minha casa. De mãos postas, implorei cheia de fervor que Deus protegesse todos os meus e voltei-me rapidamente, porque vi que o sol ia desaparecer. Evitei tornar a olhar para não ver o presbitério na sombra, como o resto da paisagem.